Eu pedi à vice-presidente da nossa comissão para continuar a reunião dentro em breve, que eu tenho que me ausentar daqui a poucos minutos, mas é para dar as boas-vindas depois desta reunião conjunta para começar logo pela aprovação da proposta da ordem do dia. Não sei se há alguma alteração, não vejo nenhum braço no ar e, portanto, acho que está aprovada a ordem do dia. Temos no ponto a seguir a aprovação das atas, a reunião da Comissão dia 14 de março de 2023. Não sei se algum deputado quer indicar alguma alteração na ata que foi redigida e que foi distribuída. Se não, eu punha à votação a ata. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada por unanimidade. Depois temos uma série de iniciativas que baixaram e que têm a ver com projetos de lei e projetos de resolução. A primeira é o projeto de lei número 667 do PCP, que procede à atualização das bolsas de investigação científica e respectivos componentes, repõe os subsídios cortados e elimina as taxas de doutoramento. Baixou à comissão no dia 16 deste mês, portanto, há dias. E o relator do parecer será indicado pelo PSD. Não sei se já tem o um nome.
Indicaremos posteriormente, Sr.
Muito
Presidente.
bem.
Muito obrigado.
Depois, isto é para ser apreciado, o parecer na reunião de 4 de abril. Depois temos o projeto de lei número 593 do Chega, que é o apoio ao alojamento e transporte ao pessoal docente com contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo. Foi distribuída à Comissão no dia 20, portanto ontem, por solicitação da 13ª Comissão. E o relator do parecer terá de ser indicado pelo PS. Não sei se já tem algum nome para indicar, indicarão mais tarde. Muito bem. Depois temos vários projetos de resolução na especialidade. O projeto de resolução número 413 do PAN, que recomenda ao Governo que aprove uma Estratégia Nacional de Educação Ambiental para 2030. E um projeto de resolução número 439 do PSD, rever a Estratégia Nacional de Educação Ambiental e criar núcleos de atividades em todos os agrupamentos escolares. Foram discutidos e aprovados na generalidade no dia 17 de março, tendo baixado para apreciação na especialidade. A proposta de tramitação na especialidade é a seguinte: apresentação de propostas de alteração até o dia 24 de março, distribuição do mapa comparativo em 27 de março e discussão e votação na especialidade em 29 de março. Senhor Deputado Tiago Estevão Martins, eu entretanto peço licença, tenho que me ausentar, fica nas mãos da nossa vice-presidente. Muito obrigado. Senhor Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, esta questão que aqui está colocada sobre a discussão da especialidade, nós não temos nada a objetar com os procedimentos e com as datas de apresentação de propostas e distribuição do mapa comparativo, mas gostávamos de remeter a discussão e votação da especialidade para a reunião posterior, porque desta forma poderemos fazer esta discussão sobre as datas das próximas reuniões no ponto 12. Uma vez que esta questão já foi levantada em reunião anterior, que tem que ver com o facto de se pressupor que existe uma agenda que o justifique, uma vez que nós temos já por repetidas vezes tido reuniões fora daquilo que é o período ordinário de reunião desta comissão, e uma vez que há outras comissões que funcionam em paralelo, deveríamos pelo menos tentar utilizar este recurso com o maior parcimónia possível. Se houver agenda que o justifique, e que seja entendido entre todos como sendo mais conveniente reunirmos a 29, mas provavelmente fazemos esta discussão em conjunto no ponto 12, e por isso a minha proposta para o prazo para discussão e votação na especialidade, que seja na reunião seguinte a dia 27.
Muito boa tarde a todos. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Portanto, a proposta do senhor deputado Tiago Estevão Martins é que o prazo para a apresentação de propostas de alteração seja até o dia 4 de. Sim, eu já percebi. A votação na especialidade seria posteriormente à data de 29 do 3, uma vez que ainda não decidimos se vamos ter reunião ou não neste dia. correto? Sim, sim, pode, faz favor.
Desculpe, Sr. Presidente. Na reunião, na primeira reunião seguinte a dia 27, ou seja, não fechar já esta questão, mas podemos fazer esta discussão em conjunto no ponto 12.
Sim, quando discutirmos se vamos ter reunião no dia 29 ou não. Correto? Muito bem. Então, passamos ao projeto de resolução número 549 do PAN, que recomenda ao Governo a eliminação das taxas e emolumentos nas instituições públicas de ensino superior para a admissão a provas académicas de doutoramento. Este projeto de resolução baixou à 8ª Comissão no dia 15 de março e o PAN informou que irá solicitar o agendamento da iniciativa junto com a petição número 65, pelo fim das taxas de admissão e provas de doutoramento. Passamos depois ao projeto de resolução número 476, que recomenda ao Governo a abolição de taxas de admissão a provas académicas, que baixou à Comissão no dia 16 de fevereiro. Esteve agendado para discussão na reunião de 28 de fevereiro e, entretanto, o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre informou que pretende agora a sua discussão no plenário, conjuntamente com a petição número 65/15, pelo fim das taxas de admissão a provas de doutoramento. Não sei se alguém quer dizer algo sobre esta situação ou se podemos admitir só para conhecimento. Passamos então ao ponto 4.2, relativo ao pedido da audiência da Associação Portuguesa das Escolas Profissionais Agrícolas. O assunto que pretendem tratar é dar a conhecer o trabalho educativo destas escolas e alertar para a necessidade de se encontrarem soluções para os seus problemas, nomeadamente alguns constrangimentos na articulação entre as diversas entidades das quais dependem. E a pergunta que se coloca aqui é se poderemos realizar esta audiência em reunião da Comissão. Percebo que estão todos de acordo, não sei se querem verbalizar ou não, ou sinalizam que sim, que concordam que esta audiência seja realizada em reunião da Comissão. Passamos então ao ponto 4.3, que se trata de um convite dirigido ao Sr. Presidente da Comissão para participar no TEDx Porto como orador. E há pouco estávamos aqui a conversar sobre este evento, em que, de facto, o Sr. Presidente da Comissão me informou que terá muito gosto em participar neste evento, que se realiza nos dias 6 e 7 de junho, no Pátio das Nações, no Palácio da Bolsa, no Porto. E, portanto, gostaria que os senhores deputados pronunciassem se concordam ou não que o Sr. Presidente, naturalmente, se associe como orador a este evento, que, de facto, será muito interessante. Para o nosso país.
Não temos nada a opor, pelo contrário. Sim.
Muito bem. Será transmitido então ao Sr. Presidente da Comissão. Passamos ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, que diz respeito à discussão e votação na especialidade de dois projetos de resolução. O projeto de resolução 456 do PSD, pelo reforço da eficácia, duração e financiamento das medidas de recuperação de aprendizagens desenvolvidas de modo autónomo pelas escolas públicas. E o projeto de resolução número 495, pelo reforço, monitorização e prolongamento do plano 21-23, Escolas Mais e diagnóstico das perdas das aprendizagens. Portanto, relativamente a estes dois projetos de resolução, deu entrada o grupo parlamentar do PS de proposta de alteração. Entretanto, a Comissão distribuiu um mapa comparativo relativamente às três propostas que temos aqui em discussão e votação. E eu gostava de perguntar se os grupos parlamentares querem fazer uma declaração inicial relativamente a estes projetos, se querem usar da palavra. Ou se passamos à votação. Portanto, temos no mapa comparativo o que se tentou fazer aqui. Os serviços da Comissão tentaram ajustar a proposta de alteração do Partido Socialista aos projetos que, naturalmente, tínhamos aqui para serem votados. E, portanto, passaríamos então à votação da proposta de alteração do PS ao projeto de resolução número 456, portanto passamos à votação do número 1, que que promova a avaliação de impacto do Plano 21-23 Escola Mais, cumprindo com a monitorização, acompanhamento e divulgação pública da sua evolução de acordo com prioridades e necessidades identificadas. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O PCP e a Iniciativa Liberal. E, portanto, quem vota a favor? Portanto, foi aprovado o número 1 da proposta de alteração do Partido Socialista. Passamos de... O Chega?
Obrigado. Aquilo que é no mapa, refere-se PSD duas vezes. Está aqui, não é?
Porque, Sr. Deputado, é a proposta de alteração ao projeto de resolução do PSD. Exatamente.
Eu altero a posição para a abstenção, a votação anterior.
Portanto, abstém-se no número 1.
Exato.
Passamos então à votação do número 1 do projeto de resolução número 400. Aí já está prejudicada, exatamente. Passamos então ao número 2. À votação do número 2 do projeto de resolução número 456 do PSD. Reforçar o financiamento do plano 21-23, Escola Mais, e prolongar a vigência das medidas de recuperação de aprendizagens envolvidas de modo autónomo pelas escolas públicas, como tutorias ou outras previstas na resolução do Conselho de Ministros número 90 de 2021, de 7 de julho, e na resolução do Conselho de Ministros número 60 de 2022, de 22 de julho. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado o número 2. Passamos então à proposta de alteração apresentada pelo PS, o número 2, que refere que estende ao prazo de vigência do plano de recuperação da aprendizagem se da avaliação da execução do Plano 21-23, Escola Mais, resultar a evidência da necessidade de prolongamento da vigência das medidas de recuperação de aprendizagens desenvolvidas. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Chega a Iniciativa Liberal e PCP. Quem vota a favor? PS. Portanto, foi aprovado o número 2 da proposta de alteração do Partido Socialista. A pergunta que se coloca é se, de facto, ficam prejudicados o número 3 do projeto de resolução do PSD e o número 1 também do projeto de resolução da Iniciativa Liberal. Sim, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Salvo melhor opinião, não quisemos contestar o mapa comparativo, mas até o ponto anterior que foi votado o PSD estaria englobado dentro desta proposta de alteração. Por isso, não parece-me que estão prejudicados porque é exatamente a mesma matéria, da mesma forma que a matéria anterior coincidia grandemente com aquilo que acabámos de votar. Mas creio que é uma matéria que... Nós não quisemos contestar o quadro comparativo, okay. Não é esse o nosso objetivo. Mas parece-me que é por demais evidente, a não ser que os demais grupos parlamentares discordem.
Então, ficaria prejudicado. Muito bem. Então, passamos agora à votação do número 4 do projeto de resolução do PSD. Assegurar as condições necessárias para o envolvimento das comunidades locais na promoção de escolas de verão ou no desenho de outras soluções que conciliem a recuperação de aprendizagens com a vertente lúdica e que privilegiem os alunos com necessidades educativas especiais. Quem vota contra? PS e o PCP. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado o número 4 do projeto de resolução do PSD. Passamos então ao número 5 do projeto de resolução do PSD. Reforçar a formação de professores para melhorar as suas competências digitais, assim como no domínio específico da avaliação das aprendizagens, nomeadamente na construção de instrumentos e análise de resultados. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? PCP, PSD, Iniciativa Liberal. Portanto, o número 5 também foi rejeitado. Passamos finalmente ao número 2 do projeto de resolução da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Número 2. O número 2 do projeto de resolução da Iniciativa Liberal. Apresenta um relatório detalhado sobre a alocação e distribuição de recursos humanos e materiais para agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas no investimento feito para a recuperação das aprendizagens até à data. Estamos em condições de votar? Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? PCP, PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Portanto, foi rejeitado também o número 2 do projeto de resolução da Iniciativa Liberal. Passamos então à votação do número 3 do projeto de resolução da Iniciativa Liberal. Apresenta o terceiro relatório de monitorização do plano com informação clara sobre o número de alunos abrangidos, sobre o desempenho dos alunos nas ações específicas implementadas pelas escolas e com uma análise das variações dos resultados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu presumo que sim, que votou a favor, porque ninguém votou contra e ninguém se absteve. Portanto, é aprovado por unanimidade, naturalmente. Sim. Portanto, chegamos assim ao fim da votação na especialidade destes projetos de resolução e, entretanto, eu estou à procura da minha agenda. Muito bem. Passamos de imediato, então, ao número 6. Discussão e votação do parecer do projeto de lei número 627/15, cria uma rede de serviços de psicologia nas escolas públicas e instituições de ensino superior e uma linha telefónica de apoio no ensino superior. Temos como deputada relatora deste parecer a senhora deputada Catarina Lobo, a quem eu passo desde já a palavra para a apresentação do parecer.
Muito obrigada, senhora Presidente. Caros deputadas e caros deputados, relativamente ao projeto de lei 627 do PAN, a deputada única do PAN tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República este projeto de lei intitulado Cria uma rede de serviço de psicologia nas escolas públicas e instituições de ensino superior e uma linha telefónica de apoio no ensino superior. A presente iniciativa deu entrada a 3 de março de 2023, foi admitida a 7 de março e baixou à Comissão de Educação e Ciência competente para a elaboração do respectivo parecer atribuído ao Grupo Parlamentar do PS a 14 de março. A iniciativa toma a forma de projeto de lei, encontra-se redigido sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz o seu objeto, é precedido de uma breve exposição de motivos, cumprindo assim os requisitos formais previstos no Regimento da Assembleia da República. Porém, a nota de admissibilidade alerta para o facto de algumas das normas constantes do projeto de lei poderem conter uma injunção dirigida ao Governo que, caso considere ser de caráter juridicamente vinculativo e não uma recomendação, poderão suscitar dúvidas relativamente ao respeito pelo princípio da separação de poderes. O projeto de lei, conforme já referi, tem por objeto a criação de uma rede de serviço de psicologia nas escolas públicas e instituições de ensino superior, uma linha telefónica dirigida a estudantes do ensino superior, a deputada única sustenta esta proposta com um vasto conjunto de considerações sobre o impacto das razões financeiras na satisfação de necessidades de cuidados de saúde mental, invocando a insuficiência do apoio psicológico de proximidade na educação e no ensino superior, o facto de o serviço de aconselhamento psicológico que a linha SNS 24 disponibiliza não abranger os estudantes do ensino superior nem as suas especificidades. Por isso, defendo o alargamento da rede de serviços de apoio psicológico no ensino superior a todas as instituições do mesmo e a existência de uma rede semelhante para os restantes níveis de ensino, a criação de uma linha telefónica gratuita de apoio psicológico e promoção da saúde mental para os estudantes do ensino superior, com um serviço específico de videochamada que permita a comunicação através da língua gestual portuguesa
e, no âmbito destas duas propostas, estabeleça um prazo de 90 dias para o Governo operacionalizar o levantamento de necessidades sobre os serviços existentes e a criação da linha telefónica. Existem iniciativas pendentes com objeto conexo com o do projeto de lei e análise, agendadas para discussão em plenário também para dia 23 de março de 2023. A opinião da relatora é facultativa, portanto, a deputada relatora exime-se nesta sede de emitir a sua opinião. Quanto às conclusões, a Comissão de Educação e Ciência é de parecer que o projeto de lei 627/15ª do PAN cria uma rede de serviço de psicologia nas escolas públicas e instituições de ensino superior e uma linha telefónica de apoio no ensino superior, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República, estando a discussão na generalidade agendada para a sessão plenária de 23 de março de 2023. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela apresentação do parecer. Não sei se algum grupo parlamentar quer usar da palavra para colocar alguma questão à Sra. Deputada. Assim sendo, vamos então para a votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 7, discussão e votação do parecer do projeto de lei número 629, altera o decreto-lei número 190/91, de 17 de maio, procedendo ao reforço da colocação de psicólogos nos estabelecimentos públicos do ensino básico e secundário. O senhor deputado relator é o senhor deputado Rui Cruz, a quem eu passo desde já a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Para lhe referir que vou diretamente para as conclusões, uma vez que o relatório foi distribuído, e das conclusões se extrai que este projeto de lei apresentado pelo Chega cumpre, precedendo a alteração do decreto-lei 191, de 17 de maio, procedendo ao reforço da colocação de psicólogos nos estabelecimentos públicos de ensino básico e secundário, foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontram-se reunidos os requisitos formais de tramitação exigidos para que seja apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. O deputado relator exime-se nesta sede de emitir a sua opinião política e, em sede de apreciação na especialidade e considerando a matéria objeto do presente projeto de lei, deverá a 8ª Comissão prover a consulta das seguintes entidades: Ministro da Educação, Conselho Nacional de Educação, Sindicatos FENPROF, FNE e CIP, Conselho das Escolas, ANDE, Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Associação Nacional dos Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, Confederação Nacional da Associação de Associações de Pais, Confederação Nacional Independente de Pais Encarregados de Educação, Ordem dos Psicólogos. É só.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela apresentação sucinta do relatório. Não sei se há algum grupo parlamentar. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, faça a favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Não querendo retomar a discussão da reunião de comissão anterior, parece-me que estas matérias sobre quem deve ser ouvido podem ser consideradas sempre em momentos posteriores, o que, aliás, permite também uma abordagem mais colaborativa dos outros grupos parlamentares e, se fosse entendido como positivo, podermos, pelo menos, tentar considerar estas matérias. Nós, do nosso lado, também tentaríamos fazer o mesmo para que estes processos de auscultação possam ser o mais abrangentes e colaborativos possível. Mas era uma nota que, no seguimento também da intervenção do Sr. Deputado, gostaríamos de deixar, o que obviamente não inviabilizará aquela que é a nossa votação.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelo contributo prestado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 8, discussão e votação do parecer do projeto de lei número 622 do LIVRE, estabelece um mecanismo extraordinário de regularização de dívidas por não pagamento de propinas, taxas e emolumentos nas instituições de ensino superior públicas devido à crise económica e social causada pela inflação. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Maria João Castro, a quem eu passo a palavra desde já.
Senhora Presidente, tanto cumprimento as senhoras e os senhores, tanto deputados, que receberam este parecer e, portanto, eu vou fazer uma sucinta tanto apresentação tanto mesmo. O projeto de lei número 622 estabelece um mecanismo extraordinário de, portanto, regularização de dívidas por não pagamento de propinas, taxas e emolumentos nas instituições do ensino superior públicas, devido à crise económica e social causada pela tanta inflação, foi, portanto, apresentado pelo deputado único do LIVRE. O projeto de lei em análise cumpre todos os requisitos formais, tanto previstos no regimento da Assembleia, tanto da República, e o seu, portanto, objeto está claramente definido tanto no título. Portanto, considera-se que a lei número 32 de 2020, que criou esse mecanismo extraordinário de, portanto, regularização de dívidas por não pagamento de propinas em face da crise económica e social provocada pela Covid-19, não perdeu tanta importância e a atualidade e, portanto, que deve ser tanto mantido. Por isso, este projeto de lei afirma-se contrário à posição do Governo, que tem pendente a proposta de lei número 45/15, que visa eliminar um conjunto alargado de medidas criadas em resposta à pandemia Covid-19 e cujo objeto é, portanto, conexo com o do projeto em análise. Portanto, conclui-se que a Comissão de Educação e Ciência considera que o projeto de lei número 622 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário na Assembleia da República e a respectiva discussão na generalidade encontra-se agendada para a reunião plenária do dia 23 de março de 2023 por arrastamento com a proposta de lei número 45 do Governo. Nos termos do número 3 do artigo 137 do RAR, a deputada relatora exime-se nesta sede de emitir considerações políticas, reservando a sua posição para a discussão do projeto de lei número 622 em sessão plenária. Estou, portanto, aberta para algumas perguntas queiram colocar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela elaboração e apresentação do relatório. Eu gostaria de perguntar se tem alguma questão, algum contributo para fazer relativamente ao relatório. Se não tem, vamos colocar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 9, discussão e votação do parecer do projeto de lei número 623 do LIVRE. Determina o dever das instituições de ensino superior disponibilizarem serviços de saúde mental aos estudantes. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Rosa Venâncio, a quem eu passo desde já a palavra. Passa a favor.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Dado que o parecer é já de conhecimento de todos, irei de seguida apresentá-lo de forma sucinta. O parecer refere-se ao projeto de lei número 623, subscrito pelo deputado único do LIVRE, que tem por objeto determinar o dever das instituições de ensino superior disponibilizarem serviços de saúde mental aos estudantes. O projeto de lei encontra-se agendado por arrastamento para a reunião plenária do dia 23 de março de 2023. A nota técnica encontra-se apensa a este parecer e cumpre-me como signatária do referido referir que, sendo da opinião da deputada relatora de elaboração facultativa, reservo a minha posição para a discussão deste projeto de lei. Este projeto de lei cumpre os requisitos formais previstos no regimento da Assembleia da República. Conclui-se assim que o projeto de lei número 623 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado no plenário da Assembleia da República. Muito obrigada e estou ao dispor para qualquer dúvida que se coloque.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela elaboração e apresentação do relatório. Não sei se algum deputado quer solicitar algum esclarecimento. Assim sendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 10, apreciação e votação da admissibilidade de petição. A petição é número 117/15, pelo direito a um regime de mobilidade de docentes por motivo de doença para todos os professores. Tem o número de assinaturas 1191. E o deputado relator será indicado pelo Grupo Parlamentar do PS. Não sei se já está em condições. Indico oportunamente. Muito bem. Vamos então votar a admissibilidade desta petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 11, outros assuntos. Não sei se algum grupo parlamentar tem algum assunto extra que queira colocar aqui? Parece-me que não. Passamos então ao ponto 12, que é referente à data das próximas reuniões. Como já há pouco o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins levantou esta questão e já tinha sido colocada também na anterior reunião, nós na próxima semana temos as jornadas parlamentares do PS, dia 27 e 28 de março, e portanto a questão que se coloca aqui é se no dia 29, de facto, nós deveremos, ou se há necessidade, digamos assim, de realizar a nossa reunião às 10 horas, como estava previsto. Eu gostava de ouvir os grupos parlamentares sobre isto, porque estamos dependentes também do outro ponto sobre os prazos de apresentação de propostas de alteração e discussão daquele ponto. Relativamente aos trabalhos da Comissão, não temos assim nada de especial pendente, só temos esta audiência que foi agora aprovada, e, portanto, eu gostaria de ouvir os grupos parlamentares relativamente à realização ou não. Eu tenho aqui uma proposta que não sei se vão concordar ou não. Se eventualmente, para não realizarmos a reunião de manhã, se houver necessidade de o fazer, eu julgo que não, mas ficarem em aberto dia 29, por exemplo, às 14 horas, se houver algum assunto. Senhora Deputada Carla Castro.
Posso ter entendido mal, mas eu tinha ficado com a ideia há pouco que haveria pelo menos uma sugestão ou uma recolha de opiniões sobre não fazermos na prática uma marcação de uma reunião extraordinária, mas fazermos nomeadamente a votação na especialidade numa reunião ordinária da comissão. Sim. Seguinte. Pronto. E eu subscrevo claramente essa proposta, porque nós estamos neste momento com uma profusão de grupos de trabalho e de comissões que alterar as datas de umas comissões para as outras dá inevitavelmente sobreposição e far-nos a escolher entre umas e outras. Isto está a acontecer todos os dias, certamente acontece, não serei a única. Portanto, eu acho que seria pertinente não marcar reunião extraordinária e mantermos quer a votação da especialidade, quer a seguinte agenda, até porque não há nenhuma premência, haverá sempre trabalho importante para fazer, ou não fosse a comissão em que estamos, mas eu optaria por não marcar a reunião extraordinária.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Cunha.
Nós concordamos. Se de facto não houver nada que seja premente a Comissão pronunciar-se, se caso concordo com aquilo que a Sra. Presidente referiu há pouco, se houver alguma coisa pendente que tenha que ser mesmo discutida em Comissão, faríamos uma reunião às 14 horas, pré-plenário, porque de facto às quartas-feiras de manhã a grande maioria dos seus deputados está em várias comissões, em grupos de trabalho. Isso é, portanto, se queremos ter um trabalho profícuo, de facto, então temos que nos focar naquilo que é essencial. E o essencial é que a reunião decorra com todos, ou com a maior parte dos elementos presentes e que pertencem aos vários grupos parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se quer o grupo parlamentar do PCP, se quer...
Junto à intervenção da deputada Carla Castro, evidentemente eu ainda por cima faço parte, bom, pois, como muitos de nós, não é?
É verdade.
De uma comissão que reúne na quarta-feira, que é a mesma que aqui também já esteve reunida, que é de trabalho, segurança social e inclusão.
Então ficaria decidido, a não ser que haja algo extraordinário, realizaríamos a próxima reunião no dia 4 de abril. E, portanto, relativamente àquele ponto anterior, seria então discutido e votado na reunião do dia 4. Relativamente aos prazos de entrega de propostas de alteração, passar para o dia 27, se calhar, talvez. Ou 29. Dar mais uma semana, se calhar.
Acho que sim, que é melhor.
Passamos para o dia 29, portanto, alteramos estes prazos. Portanto, assim sendo, a nossa próxima reunião será no dia 4 de abril, às 15 horas, com a audição da Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a requerimento da Iniciativa Liberal. Muito obrigada, Srs. Deputados. Damos assim finalizada esta reunião. Faço votos que tenham um bom resto de dia. Muito obrigada.